Lucas capítulo 13, versículo 10 e 11. Lucas capítulo 13, versículo 10 e 11. Como eu já disse, hoje uma doutrina chamada cura divina. Todos entendem o que é uma cura divina. A igreja acredita, nós cremos nos médicos, nós tomamos remédios, nós fazemos consultas, exames. Este é o mês de novembro azul, os homens devem fazer os seus exames, como as mulheres o fazem no outubro rosa. É bom cuidar do corpo, afinal de contas, esse corpício aí é templo do Espírito Santo, né? Cuida bem do teu corpo, cuida bem, né? Tem a sua vaidade santa, né? De se arrumar, de se perfumar, de se vestir bem. Seu corpo é templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo tem que glorificar a Deus. Alguém tem que olhar para você e dizer, glória a Deus. Quando alguém disser para você, tá bonito, hein? Tá mais novo, glória a Deus, né? Pastor Daniel Bertoni, que brinca muito, um dia eu falei para ele, rapaz, você está precisando perder um pouco de peso. Ele falou, não, é que eu não sou templo do Espírito Santo, eu sou uma catedral do Espírito Santo. Né? Eu sou uma catedral. Eu falei assim, rapaz, pode ser uma congregação, não tem problema não. Né? Ele brinca demais. Mas cuide bem, nós cremos, nós temos médicos que a gente confia, mas a cura divina, ela é uma cura sobrenatural. É uma cura que não vem do médico, não vem do remédio, ela vem de Deus. Por exemplo, a Bíblia tem centenas de citações de curas milagrosas. Mas eu quero, para iniciar a nossa palavra, ler o livro de Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Leia comigo. E ensinava no sábado numa das sinagogas, que sinagoga é a igreja do povo judeu. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Acompanha, segue. Segue o texto. Havia já 18 anos e ela andava curvada. E não podia de modo algum se endireitar. Ela não podia ficar ereta. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Diga graças a Deus. Se assenta no teu lugar. Este é um dos textos que fala da cura divina. Cura divina, ela se manifesta através do poder da fé, através de pessoas que creem em Jesus. E notem que a enfermidade, a doença, ela pode ser espiritual, ela pode ser física, ela pode ser emocional. E atualmente também, os médicos, os especialistas classificam em mais um tipo de enfermidade, psicossomática. A enfermidade que não tem, mas a pessoa, ela acaba adquirindo aquilo por uma mente que às vezes está focada em algo que não é bom, e ela acaba adquirindo aquela síndrome. Pessoas que têm síndrome de pânico, depressão, são enfermidades físicas. Às vezes falta um hormônio, né? Nem toda enfermidade é espiritual e nem toda enfermidade é física. Por isso é importante nós entendermos o plano de Deus. Esta mulher, há 18 anos, ela entrava na igreja. Onde que ela estava? Na igreja, na sinagoga. E ela começou a sentir que um dia, talvez ela acordou de manhã, e quando ela foi levantar para dar, né, de manhã a gente dá aquela espreguiçada, né? Abre os braços. Talvez ela levantou naquele dia e ela sentiu que ela não conseguia se levantar. E às vezes a gente vai se acostumando, esse jeito aqui dói menos, eu vou dormir desse lado porque eu tenho uma dor desse aqui, não, eu vou pisar mais desse lado, e vai se acomodando. E a Bíblia diz que por 18 anos aquela mulher viveu encurvada, ela era corcunda, e é difícil, talvez os filhos, né, na escola, alguém dizia, oh, você é filho da corcunda, ah, você é filho daquela mulher encurvada, porque o mundo nos dá adjetivos, e geralmente é um adjetivo ruim. Ah, você é filho do bêbado? Ah, você é filho daquele fulano?
Você é filho daquela família. O mundo nos adjetiva. Talvez essa família, ela começou a viver em torno da necessidade daquela mulher. Ela foi se adaptando, ela já não podia mais cozinhar direito, ela não dormia mais direito, ela já não tinha mais uma vida normal com o marido. Ela, talvez a doença, ela nos tira algumas coisas normais. A doença nos tira algumas alegrias, simples às vezes. Não, eu não posso mais jogar porque o meu joelho... Todo atleta veterano, ele tem essa... Não, meu joelho também, a cartilagem, né? Aí já começa aquela mulher por 18 anos. Naquela igreja, naquele dia, naquele sábado, entrou Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E às vezes, irmãos, as pessoas, elas querem nos ajudar, elas nos dão uma palavra de conforto. Mas só Jesus pode nos dar uma palavra de libertação. Só aquele que tem Jesus pode orar e dizer assim: olha, em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus, receba a tua cura. E aquele dia, as pessoas que tinham qualquer deficiência na igreja, do tempo de Jesus, elas não ficavam assentadas no meio. Elas eram marginalizadas, elas ficavam à margem, escondidas. Jesus fala depois de um homem, a gente vai ler, que tinha a mão mirrada. Ele tinha a mão atrofiada e ele ficava à margem da sociedade. Os leprosos ficavam à margem, escondidos em cavernas, eram expulsos do meio da sociedade. Mas Jesus veio para incluir. Jesus não veio para excluir. Jesus veio para trazer para o meio aquele que está jogado à margem da nossa sociedade. Se ele aceitar a Jesus, se ele crer, se ele confiar, Jesus vai trazê-lo de volta. A Bíblia diz que Jesus é aquele que faz com que o homem abandonado se torne de novo um pai de família, um homem abençoado, uma mulher abençoada. E Jesus chega naquela igreja, e acabamos de ler, Jesus chama aquela mulher e diz: filha, vejam que era um espírito de enfermidade, não era uma doença física, não era um problema na coluna, não era um problema no nervo, na cartilagem, era um espírito de enfermidade. Então, eu entendo, e a Bíblia garante, que podemos ter espíritos de enfermidade, espíritos mandados por pessoas malignas, espíritos que você deu brecha na tua vida e ele encostou e entrou e virou um encosto na tua vida, e às vezes a gente não se percebe disso. A mulher estava na igreja, ela não estava no mundo. Jesus diz para ela: filha, você está livre dessa tua enfermidade. E eu imagino, irmãos, que depois de 18 anos andando arqueada, curvada, aquela mulher, mais uma vez, né, que não via o sol, que não via o céu, ela se levanta e ela se direita. Quando Jesus te encontra, irmão, irmã, você vai andar direito. Quando Jesus te encontra, você vai levantar a cabeça. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de andar como escravo de espírito de enfermidade, de dívida, de miséria, de vergonha, de culpa. Eu não sei o que é que te encurva, eu não sei o que é que te faz olhar para baixo, mas eu sei o que é que te faz olhar para cima. Eu sei quem te coloca de pé, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Mulher, você está curada. Esse espírito vai embora. Oh, glória! Então há doenças que são espirituais, e Jesus repreende esses espíritos de doença. Dá uma sondada na tua vida. Pastor, eu vou no médico, faz exame, não aparece nada, mas eu estou com a dor. Olha, eu já fui em vários especialistas, ninguém descobre, mas eu não consigo ser normal. Isso pode ser um espírito de enfermidade, e você está tratando o que é espiritual com o remédio. Você está tratando o que é espírito com algo que você precisa de oração e libertação. Agora, existe a doença natural. Existe aquela que ela é natural. Logo depois, lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, Jesus, em outro sábado, entrou também na sinagoga, na igreja. Parece que a igreja antigamente estava cheia de gente doente, né? E estava ensinando. Lucas 6, do 6 ao 10. E estava ensinando, ele estava pregando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus
atentavam nele, se ele curaria o homem no sábado. Eles eram tão mesquinhos, essa classe religiosa, que era dominante na época, os escribas, fariseus. Hoje fariseu é palavrão, né? Na época, ser fariseu era uma classe, eram sacerdotes. E eles olhavam se ele curaria o homem no sábado para acharem o que acusá-lo. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé, no meio. O homem estava lá marginalizado, ele trouxe o homem e colocou no meio. Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Aqui já é uma cura física. A Bíblia fala que um dia Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego, e o cego foi lá e lavou o olho. Quando ele lavou o olho, ele estava enxergando. A Bíblia fala que lá nos Atos dos Apóstolos, eles levavam lenços e aventais, e os apóstolos oravam, colocavam a mão, e eles chegavam em casa e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, havia uma transferência. A Bíblia fala que em outros, Jesus só dava a ordem: enxerga, vê, levanta, vá. E acontecia. Não há um método, o que há é o poder de Deus. Não é o método que cura, é a fé no Senhor Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, um sangramento contínuo, fraca. Ela ouve falar de Jesus e a fé é despertada. Como é que a nossa fé desperta? É ouvindo falar. Jesus disse: sempre que duas ou três pessoas estiver falando de mim, eu estou no meio delas. O espírito do meio. Sempre que você está falando de algo, irmãos, há um espírito no meio. Quando se reúne três, quatro pessoas e começa a criticar, falar mal, fala mal até da igreja, às vezes, do pastor, fala mal do país, vem um espírito ali no meio, vem um espírito de divisão, vem um espírito de contenda. Quando pessoas um tipo de droga, de entorpecente, começa a se reúne para falar, a conversa deles é aquela, é a droga, é a violência, é como roubar, é como matar, é como, e geralmente, né, isso acontece, as pessoas fazem coisas horríveis, às vezes, porque são motivadas pelo espírito do meio. Quando a gente começa a sentar para falar de futebol, daqui a pouco sai até morte. Vem um espírito ali, e a pessoa, por causa de um time de futebol, acaba matando. Jesus disse: onde duas ou três estiver falando, eu vou chegar e vou entrar no meio dela. Qual é o espírito que você está atraindo? Qual o espírito que você atrai na tua casa? Começa a falar de derrota, começa a falar de governo mal, de preço. Daqui a pouco, irmão, você está lá na empresa falando, aquele grupo, isso é só coisa negativa. Aí você vai trabalhar, dá errado, se machuca, a empresa, a peça, mata a peça. Não sei se tem esse termo ainda, não. No meu tempo você matava a peça, estragava. O espírito do meio. Por isso Jesus disse: onde duas ou três pessoas falarem de mim, eu vou estar lá no meio delas. O Espírito de Deus está no nosso meio. O Espírito do Senhor está no nosso meio. A cura espiritual, a cura física, a cura emocional. Hoje em dia, muitas pessoas estão feridas emocionalmente, saindo de relacionamento destruído, saindo de pessoas que confiaram e foram traídas, pessoas que às vezes confiaram até recurso financeiro e caíram em um golpe, saindo às vezes de pessoas que colocaram dentro de casa e foram roubadas na sua confiança, nos seus bens, na sua alegria. Há pessoas que estão doentes e não têm alegria de viver, porque o ladrão da alegria levou embora. Emocional. E às vezes, irmãos, a pessoa chora sem motivo. Todo mundo está sorrindo, as festas estão chegando aí, fim do ano, e tem gente que em festa, ele chora: não gosto de Natal, não gosto de aniversário, não gosto de Ano Novo. Ô, irmão, se eu não gosto de aniversário, vou gostar do quê? De velório? O aniversário eu estou vivendo, é um ano a mais de vida, tem que se alegrar. Ah, mas foi um ano difícil, mas você venceu. Ah, mas foi um ano de muita morte, mas você está vivo.
Ah, mas foi um ano assim de muita miséria. Mas você não te faltou nada, porque Deus está com você, Deus está com a tua família. E você pode dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Levante a mão direita e diga: até aqui. Diga: até hoje o Senhor me ajudou. Por isso estou alegre. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. O coração alegre dá formosura ao rosto. Você vê um rosto bonito? Porque o coração está alegre. Você vê um rosto triste, amargurado, fechado? Porque o coração está triste. Jesus cura coração triste também. Jesus cura coração quebrado. Jesus cura a perna quebrada, a mão mirrada, o espírito de enfermidade. Mas Jesus também cura a sua emoção. E se você buscar a Ele, você vai ver, irmãos, que você vai ser curado nas suas emoções. Irmã, você vai ser curada nas suas emoções. E você vai glorificar o nome de Jesus. E você pode até continuar chorando, mas não é de tristeza, de amargura, de dor. Você vai chorar de alegria na presença de Deus. Aproveita a lágrima. A lágrima da alegria, a lágrima da tristeza é a mesma, mas o sentimento é diferente. Se vai chorar, chore aos pés do Senhor. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem em Deus sempre o consolador. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque... Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.
Oh glória! Vai chorar, chora aos pés de Jesus. Não chora aos pés de homem. Não chora aos pés de relacionamento quebrado. Não chora aos pés de miséria. Não chora aos pés da doença. Não chora aos pés de pessoas. Chore aos pés de Jesus, porque Ele vai curar a sua dor. Ele vai te colocar de pé. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí. A cura divina, para que eu a receba, há um requisito fundamental: a fé. Uma palavrinha tão pequena, mas que não é fácil viver. Ter fé nos dias de hoje não é fácil. Ter fé que Jesus vai curar, ter fé que eu vou servir a Deus, ter fé que um dia, depois que os meus olhinhos fecharem, eu vou viver com Ele. Ter fé, irmãos, que a minha família vai estar assistindo. Mas sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, define o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é a prova das coisas que você não vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. Você está esperando algo em Deus? Fé é você confiar que o que você está esperando vai acontecer. Pastor, irmão, e aí, a sua família de Jesus? Ainda não. E aí, irmão, aquele emprego já? Ainda não. Irmão, já a casa nova que você está fazendo? Ainda não. Irmão, aquele carro que você vai comprar? Ainda não comprei. Mas eu estou esperando. Fé é fundamento daquilo que eu espero. É convicção daquilo que eu não vejo. Olha aqui para mim, vocês estão vendo esse jovem palmeirense aqui? Pastor Alexandre? Quem está vendo o pastor Alexandre? Levanta a mão aí. Se não tiver, eu já vou orar que você está cego. Você não precisa de fé para ver o pastor Alexandre, porque está diante dos seus olhos. Fé, pastor Márcio, é o que eu não vejo. Eu preciso da fé. Eu não vejo Jesus. Menino soltando o papagaio, entrou nas nuvens, e ele está aqui só olhando as nuvens. E chega um homem do lado: o que está fazendo? Soltando o papagaio. Tá, mas... só estou vendo uma linha aqui. Como é que você sabe que ele está lá? Você não está vendo? O moleque pensou, falou: eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Ele está lá. Você não vai ver Jesus, mas você vai sentir. Um dia, quando Jesus chegou no meio do culto, apresentou as mãos furadas, o Tomé, que era também da apóstolo de Jesus, né? Acho que o segundo mais conhecido, né? O primeiro era Judas. O Tomé viu Jesus, ele tinha duvidado que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus chega no culto e diz: Tomé, olha aqui, põe a mão aqui no lugar dos cravos, no lugar dos cravos, olha aqui onde entrou a lança, olha o sinal dos espinhos. Aí o Tomé se atirou: ah, Jesus, meu mestre, me perdoe, eu duvidei que o Senhor tinha ressuscitado, mas agora eu estou vendo, agora eu creio. Perdão. E Jesus disse: Tomé, porque você me viu, você acreditou. Mas vou te dizer uma coisa, está lá na Bíblia, irmão. Mais bem-aventurados são os irmãos da quadrangular do Parque São Bento. Bem-aventurado quer dizer feliz. Mais felizes são os irmãos da quadrangular do Parque São Bento. Eles não me viram, mas eles creram. Eu não vi. Ah, Jesus nunca apareceu para mim, eu queria que ele aparecesse para mim. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio porque eu sinto. Ele está lá, aleluia. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Nós cremos na cura divina. Cremos no poder da fé. E para encerrar o texto que eu vou ler, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a tua fé é pequena, peça para Deus te aumentar a fé. Se ela já é grande, continue. Como é que eu alimento a fé, pastor? Pelo ouvir. Você não pode ficar a semana inteira ouvindo coisas ruins, TikTok negativo, brincadeira maliciosa, palavra contrária, gente que não tem fé, gente que critica igreja, gente que critica Deus. Aí você chega aqui em uma hora, quer ouvir a palavra e quer que a sua fé esteja do tamanho do mundo. A fé vem pelo ouvir. Está lá, não está fazendo nada, bota uma mensagem aqui, entra nos cultos nossos que estão aqui e ouve de novo a palavra. Em vez de ouvir uma música aí que não te glorifica em nada, escuta um hino. Em vez de ler algo que só te vai roubar a fé, leia um livro que glorifica a Deus. Você é fruto do que você se alimenta. Se você se alimentar, irmãos, de coisas boas, você vai ter uma mente boa. Se agora ficamos a semana inteira nos alimentando de coisas ruins. Liga a televisão, ai, está vindo a quarta onda. Ai, agora não sei o quê, agora o presidente, agora não sei de onde, agora a carne vai subir de novo, agora a gasolina bate nas alturas. Agora, aí chega aqui na igreja, em 3 minutos o pastor prega: quero ouvir uma palavra que vai aumentar a minha fé. Ô, irmão, aí nem Deus aguenta. A fé vem pelo ouvir. É aqui, ó, que alimenta a fé. Não é aqui. Aqui a gente alimenta a barriga. Aqui a gente alimenta a fé, alimenta o coração. Quando você ouve um testemunho do que Deus fez na vida de alguém, quando você vê o que Deus está fazendo, quando você fala o teu testemunho e alguém está ouvindo, você está alimentando a fé de alguém. Coloca no teu coração que essa semana você vai alimentar a fé de alguém. Você vai falar de Deus. Aqui, né, nós temos um trabalho na igreja salvando vidas. Aqui o Fred e a Juliana. Amanhã tem a reunião. Aqui tem diversas famílias aqui que estão participando. Nada mais é do que ir lá e alimentar a fé. Se eu conseguir, você vai conseguir. Se a minha família conseguiu, a sua vai. Se Deus agiu em mim, vai agir em você. Isto é alimentar, para que hora que vier a luta, você está alicerçado na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ai, pastor, a minha fé é tão pequena. Não tem problema. O Deus que você serve é grande. E ainda que a tua fé seja pequena, você vai ser abençoado. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Nós falamos sobre fé. Você está alimentado. Não perca isso que você está recebendo. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar. Talvez se você tenha uma enfermidade, algo que está no corpo, algo fora do lugar. Enfermidade é tudo aquilo, irmãos, que está fora do lugar, tudo aquilo que causa dor, tudo aquilo que é passível de você não passar por isso, não sofrer por isso, né? Tem gente que ela toma posse até da doença. Ah, eu tenho uma dor. Nossa, eu tenho uma dor desse lado aqui, me acompanha faz 20 anos. Parece até que é dor de estimação, né?
Ah, eu tenho uma dorzinha. Não, a sua dor não é nada. Eu tenho uma dor de cabeça, ela dorme comigo todo dia. Você não tem dor nenhuma, irmão. Isso não é teu. Toma posse de coisa boa. Porque é ruim, você manda embora. Expulsa da tua vida. Fala assim, pode estar manifestando essa dor aqui, mas não é minha, não. E Jesus já morreu na cruz para levar minhas dores e enfermidades. A Bíblia diz isso. Creia na palavra do Senhor. Eu já vi na minha caminhada, irmãos, já vi paralítico andar. Meu pai tem testemunho de cura, de ressuscitar crianças. Chegou na igreja na hora do culto com a criança morta, gelada, há horas. E a mãe, em vez de levar para o hospital, disse, não, vamos para a igreja, que se o pastor Zari orar, a criança vai ressuscitar. Olha que coisa. Que fé na oração do profeta. E meu pai pegou, todo mundo apavorado, uma tarde de bênção, poucas pessoas, ele pega a criança, começa a orar e clamar a Deus para devolver o espírito dessa criança, e de repente a criança recebe de novo o fôlego de vida e é curada. Já tivemos tantas manifestações, você pode ser curado também. Nós pregamos cura divina, mas nós vivemos a cura divina. Se você tem uma enfermidade, você vai pôr a mão sobre a cabeça. Se você quer representar alguém que você conhece que está doente, você coloque a mão sobre o teu coração. Tem alguém na família, alguém no hospital, alguém que eu conheço, um amigo. Coloque a mão no coração se você vai representar essa pessoa. E se é você que está precisando, coloque a mão sobre a tua cabeça. Olha, irmãos, tem igreja que diz assim, ah, se você tem doença, você está em pecado. Isso não é verdade. Isto é mentira. Ah, se você tem alguma doença aí, você está em pecado, você precisa... Não, não é verdade. Tem doenças naturais, às vezes nós nos excedemos e ficamos doentes. Você sai 3 horas da manhã, no frio, pouca roupa, toma chuva... Quando outro dia você acorda gripado, ah, acho que Deus está me castigando. Não é Deus que está te castigando, é a natureza. Nós temos que nos cuidar. Mas há enfermidades que nós não damos causa. E elas entram na nossa vida. Nós temos que repreender. Se você está enfermo, coloque a mão sobre a tua cabeça. Se você representa alguém, coloque a mão no seu coração, em casa também. Nos acompanhe, porque Deus vai atuar aí. Deus vai operar e depois você vai contar o teu milagre. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus nós ministramos esta palavra sobre nosso fundamento, sobre a nossa doutrina de cura divina. Nós cremos na cura que vem do céu. Nós cremos, como o Senhor disse àquela mulher, se endireita. Como disse aquele homem, que a sua mão fixa. Como disse aquele cego, enxerga. Como o Senhor ressuscitou a Lázaro 4 dias depois de morrer. Nós estamos aqui na tua presença. Não é pelo muito falar, mas é pela ação do teu Espírito. E eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, que haja manifestação de cura. Senhor, a cura pode ser instantânea ou pode ser progressiva. Pode ser que esta pessoa que hoje está enferma, acorde amanhã e ela vai notar que a doença foi embora. Porque o Senhor também trabalha no turno da noite. Pode, Senhor amado, ser um milagre instantâneo, mas pode ser uma cura, Pai amado, que o Senhor já começa hoje. Em teu nome, Senhor, eu estou orando e repreendendo espírito de enfermidade, espíritos que causam dor, desassossego, falta de paz. Eu repreendo, em nome de Jesus eu mando embora. Que esta pessoa seja curada. Quando sair este espírito que vai embora junto à dor, à doença, à enfermidade, eu oro, Senhor, por cada um. Doenças emocionais que causam choro sem motivo, que causam angústia sem motivo, que causam, meu Deus, desassossego, em nome de Jesus, que seja curado. Doenças físicas, dores nos ossos, no sangue, na pele, cartilagem, dores, ó Deus, no sistema digestivo, sistema, meu Deus, dos ossos, nervoso. Toda a enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. E ordenando que saia dessa vida pela fé no Senhor Jesus. Pela fé naquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Pai, eu creio. Meu corpo não é um depósito de doença.
Meu corpo é um templo do Espírito Santo. O corpo de cada um aqui, Senhor, é um templo do Espírito Santo. E nós estamos ministrando cura, ministrando, Senhor, unção de saúde, vida plena, vida amigável, vida abençoada, se alimentando daquilo que gosta, tendo vida, Senhor amado, para ganhar o pão de cada dia e para se alimentar. Eu ministro cura, Senhor, sobre aqueles que estão sendo representados agora. Talvez alguém que representa um amigo com câncer, com Covid ou outra enfermidade qualquer. Alguém, ó Deus, que representa um membro da família, um vizinho, um amigo do trabalho, da escola. Ó Deus, visita agora, onde estiver, e ministra cura, Pai. E nós vamos ouvir testemunhos. E eu declaro em nome de Jesus, curados, libertos, sarados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça essa oração comigo e diga, em nome de Jesus, tomo posse. Diga, eu creio pela minha fé em Cristo Jesus, que estou curado, sarado, livre de todo mal, toda enfermidade. Diga, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as portas de entrada, e nem o mal chegará à minha casa. E se estiver, sai agora, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Bata a palma e glorifica o nome do Senhor. Você está curado, em nome de Jesus. Você está sarado, em nome do Senhor Jesus. O milagre pode ser instantâneo, pode ser amanhã. Você pode acordar, poxa, aquela dor que eu tinha, eu não tenho mais. E não vai voltar mais, em nome de Jesus. Obrigado.